CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
De volta com o CBN Entrevista, o programa de hoje recebe o empresário Carlos Walter, presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Presidente, vou pegar a sua deixa no finalzinho do bloco anterior. Reformas, política, administrativa, tributária, qual é mais importante, na sua opinião, ou necessária nesse momento?
É um contexto amplo. A tributária, ela trata, nós temos uma injustiça. E não é com a indústria, no caso. Nós temos hoje a indústria respondendo por cerca de 20 a 21,5% do PIB do país.
Correto.
Mas paga, a indústria paga 30, 31, 32% dos impostos federais, 42% dos impostos estaduais. A indústria produz produtos. O preço desses impostos está no produto que você compra. Então, isso está agregado no preço que você paga e não vê. E isso é injusto de duas formas. Primeiro que ele faz com que o pobre, que tem menos condições, pague o mesmo preço num litro de leite ou numa camisa, alguma coisa, Sim. que uma pessoa de posses. Tá? Então é uma situação injusta na escala. Nós deveríamos ter uma receita tributária para o país. Não estou falando em diminuir impostos, porque eu não sou tão otimista e nem tão assim de... A diminuição dos impostos ela vai se dar... pelo aumento da base de contribuintes.
Correto.
Tá? O que nós podemos fazer é mudar. Eu tenho um pouco mais de imposto sobre a renda e não sobre o produto.
Pagar mais quem pode mais, presidente?
Por aí. Se eu tenho uma situação de uma boa renda, eu poderia pagar um pouco mais para quem tem mais renda, mas eu teria que corrigir, é uma coisa básica que está nessa PEC 110 agora, que é eu tirar o preço do produto na composição da escala cumulativa que eu tenho, que você não saiba. Aliás, eu posso citar o exemplo, como é na imensa maioria dos países avançados do mundo, né? Quando você compra um produto nos Estados Unidos, ou seja, um terno ou um sapato, alguma coisa, você vê $200. Quando você vai pagar é 215, 220, por quê? Porque a taxa está sobre o consumo.
Correto.
Até aquele momento que ele está ali do preço do produto, não tem os impostos embutidos. Vai estar sobre, que seria o nosso IVA que a gente está querendo. E é isso que nós queremos. Por quê? Porque, primeiro, a sonegação diminuiria muito. Mesmo porque quando você pega aquele dinheiro que você está pagando 200 e está pagando 15, que é do governo, se você pegar, você não é conta gráfica, você está desviando do governo. Isso
Correto.
É crime. O segundo é que me daria competitividade, no caso da indústria, de eu ter esse produto sem esse acúmulo de impostos na cadeia produtiva. Se você pegar a nossa pauta de exportações de só commodities, por que, que eu exporto? Eu tenho a primeira ou segunda maior companhia exportadora de minério de ferro do mundo, que é a Vale.
Correto.
Nós somos, junto com a Austrália, a China é maior, nós somos os maiores produtores de minério de ferro do mundo. A produção de aço no Brasil ela é ridícula em relação ao todo. Nós temos uma produção, o ano passado, se não me engano, de 1.900.000.000 de toneladas. De aço. A China produz 1 bilhão. Depois, o Brasil é nono lugar. O Brasil produziu 36 milhões de toneladas sobre 1.900.000.000 para nós que somos um grande produtor da matéria-prima. E mais, nós temos o melhor minério de ferro do mundo. Carajás tem o minério mais puro, a concentração de minério de ferro
Correto.
Maior. E a gente não produz. Por quê? Porque se eu for transformar em produto, não dá preço.
Correto.
Você começa a encarecer. Então, isso precisa ser mudado. E isso é injusto com a geração de renda, de emprego, de desenvolvimento para o país. Nós temos um grande mercado, como eu disse, uma população imensa, um país imenso, mas eu não exploro, eu não agrego valor. Isso é injusto com o nosso consumidor. E não é o consumidor dele pagar caro, é o consumidor de não ter o emprego. É a questão de não gerar renda, de não gerar imposto até para mais escola, para mais investimento.
Correto.
Então, é uma estrutura que nós vamos mudar. Vamos começar. Que tal começar pela reforma tributária, tirando esse imposto em cima do produto que torna? Por que que você vai, deixar uma pergunta para a tua pergunta, por que que você vai ao Paraguai e compra tudo mais barato, porque não tem a cadeia de impostos? Por que que você está indo aos Estados Unidos com uma mala e volta com 6? E compra no país mais avançado do mundo, compra mais barato que aqui? Está errado. Estruturalmente está errado. Então nós precisamos corrigir essas distorções na nossa produção.
Aliás, não é só com minério de ferro, né, presidente?
Não.
É só olhar, por exemplo, o segmento de commodities agrícolas.
Você vê que fragilidade nós temos nisso. É. Ainda mais agora com a situação de guerra, essas coisas todas, as dificuldades que tem. Então eu tenho um país que é um dos maiores produtores do mundo. Nós somos... E aí essa dependência do importado. E nós não temos, apesar de nós termos jazidas no país.
Sim,
só que a exploração no país é difícil, com todas as regras que tem. De repente eu estou em terras indígenas que eu não posso explorar, ou próximos a... Então nós temos amarras muito grandes. E aí fica essa dependência que é inconcebível numa situação como a nossa.
Presidente, a atividade industrial ela vai sofrer o impacto da alta de preço de insumos no mercado internacional, já está sofrendo? Como é que os seus técnicos, e eu sei que esse é um segmento que o senhor cuida com muito cuidado dentro da FIEP, monitorar, isso tudo está no radar da FIEP, o que é que a FIEP já sabe sobre esses impactos?
Nós estamos monitorando, inclusive com uma assessoria e orientação da nossa Confederação Nacional da Indústria, que tem os números macro, né, Brasil.
Sim.
Nós temos os números mais focados no nosso interesse do Paraná sobre essa questão. Claro que nós temos um impacto agora. Nós já tínhamos e piorou agora a questão do custo de transporte marítimo, que está um absurdo. É uma coisa como nunca houve antes.
Explodiu na pandemia e piorou agora, presidente?
E piorou. Piorou agora com a questão da guerra e nós temos, então, dificuldades ainda maiores. Então, nós temos uma dificuldade muito grande nisso. O preço do petróleo, né? E automaticamente da nossa gasolina, diesel também. Uhum. Isso também vai para a situação dos custos, todo de transporte, o que tem, tudo vai energia. Então, nós temos esse aumento de custos sem ter uma possibilidade, que o mercado não está tão ativo assim, sem a possibilidade de você repassar isso nos preços. Vai ter que repassar, mas com essa dificuldade. Então, isso é uma preocupação muito grande para nós da indústria.
A propósito do preço dos combustíveis, vou usar a analogia do carro de corrida. O que a FIEP tem dito para os seus associados agora? Pé embaixo no pedal da direita, mantém o pezinho alto ou pisa no freio, presidente?
Nós temos na indústria uma situação muito difícil. Como nós tivemos 2 anos, que nós temos... E isso é muito, diria, ruim esse momento, pelo seguinte, nós estamos animados para investimento, para melhoria de produtividade, competitividade, investimentos. Nós temos muitos investimentos colocados para a indústria em melhoria de produtividade e assim por diante, qualificação de mão de obra mais ativa, tem um monte de ações nisso para avanço. E aí você chega agora e dá uma indução de que pé no freio. E isso é onde, depois, para você retomar isso, então é uma decisão muito difícil que cada negócio, que cada indústria, cada industrial vai ter que tomar no seu negócio dentro da sua possibilidade, da sua visão de mercado. Eu não tenho... se fosse fazer, eu vou te responder, talvez não tanto quanto presidente da FIEP, mas como industrial, eu estou trabalhando. A indústria, nós temos indústrias, eu já tenho bastante tempo também de ação, essas crises passam, a indústria fica. Então você tem que ter uma visão e você tem que ter uma situação de conseguir passar esses momentos difíceis. Mas eu não diria cuidado sim, mas eu não diria para retrair.
Presidente, vamos falar de números? Produção industrial caiu em janeiro, 3,7%. Ainda assim, em 12 meses, nos últimos 12 meses, a gente tem um acumulado aí de 7,8% de crescimento na produção industrial paranaense. A gente cresceu, ganhou musculatura para agora passar por mais esse solavanco, mais esse tranco, é isso, presidente?
Bom, solavanco, tranco, tributação, é um caos tributário de você entregar o Brasil, o empresário brasileiro, e principalmente industrial, ele está solavanco, ele acha pouco.
Ele tem experiência nisso,
tem experiência.
Presidente.
Como você disse da questão dos pedágios que nós devemos aprender, também nós, industriais, temos que aprender com o Brasil. Então, nesse momento agora, com guerra, com aumento de preços, com essa situação, solavancos, produção industrial. Agora, janeiro também, nós tivemos um número muito bom no ano passado, porque mesmo com a pandemia, com toda a retração, nós tivemos quase 8%, correto?
Correto.
E agora 3, qualquer coisa em janeiro. Janeiro é um mês que você tem muitas férias, muito recomeço de atividade, não é um mês...
Que vamos sirva como referência,
Não posso lógico que é preocupante, mas não é de perdeu o sono, vamos dizer assim, acho que nós podemos recuperar. Eu ainda acho que se essa guerra terminar próximo, eu espero que sim, a gente possa recuperar e ainda ter um ano razoável, apesar das eleições.
Eu ouço com muita frequência a definição de que o Brasil não é um país para amadores, né?
E quando você vê as condições que nós temos fora do Brasil, aí é que você faz as comparações e aí você fala, realmente não é para amadores.
Ai, caramba, eu sou bom no que faço.
E daí, exatamente, você tem razão. Então, quando você faz as comparações de condições que nós temos em outro país e aqui não, aí você vê que você é muito bom.
Geração de empregos. Esse é um capítulo importante, presidente. Qual que é o resumo da FIEP?
Nós temos uma necessidade absoluta de continuar cada vez mais qualificando. E nós estamos na FIEP, por meio do Senai e o SESI também, olhando situações até mais ativas, mais efetivas, fora dos cursos mais convencionais que nós já temos na nossa grade. Afinal de contas, nós existimos desde a Segunda Guerra Mundial, mas nós estamos ativando muito cursos específicos no que é necessário para a indústria. Estava num evento hoje, aqui no Senai, de lançamento nosso e falando com alguns industriais. E a situação de nós irmos no foco do que a indústria precisa. Nós temos umas trilhas de inovações hoje que eu posso ter uma resposta muito rápida para a necessidade do que a indústria possa demandar. Então nós estamos fazendo. O que nós precisamos e muito, e aí a questão de vocês da comunicação poderia nos ajudar muito, é suscitar, motivar o nosso jovem ao emprego industrial.
Correto.
Isso é fundamental. Eu tenho uma situação de que você oferta, a indústria tem a vaga e nós estamos com dificuldades da qualificação, que o jovem não tem muito apego a uma questão da indústria. Às vezes tem outras situações que atraem mais. Nós estamos numa campanha no sistema FIEP de valorização do emprego industrial, que é o melhor lugar para se trabalhar. A indústria hoje é tecnológica. Ela permite carreiras amplas em vários setores, desde a produção, desde do planejamento da produção, desde marketing, desde vendas, desde comércio internacional e assim por diante. Tem muita amplitude, dá para fazer carreira e a indústria paga melhor.
O que é que explica esse, aspas, pouco interesse do jovem pela vaga de trabalho na indústria, por trabalhar na indústria, presidente?
Eu acho que nós temos uma situação hoje tão digital que o jovem vai muito nessa situação das startups, que é empreendedorismo, mas não é só.
Sim.
Eu tenho hoje uma dificuldade muito grande em empresas aqui em Londrina, Curitiba, de necessidade de vaga e não tenho a mão de obra qualificada.
A indústria moveleira em Arapongas vive um momento de apagão na oferta de mão de obra.
Exatamente. E aí eu tenho um jovem que quer trabalhar na indústria moveleira, eu preciso suscitar essa... E tem tecnologia, a indústria moveleira hoje é tecnológica, é muito bom. Nós estamos, inclusive, com uma situação em breve com a Prefeitura de Arapongas e com o CIMA lá de Arapongas a respeito de um choque de qualificação de mão de obra. Só que eu preciso que o jovem venha. E nós estamos com algumas situações que estamos estudando dentro do sistema para motivar, para valorar. Inclusive no próprio Colégio SESI da Indústria, nós estamos com uma situação de que o nosso jovem que está fazendo o ensino fundamental, que ele tem que fazer, que ele seja... Não é induzido que ele saiba do potencial da indústria para a carreira profissional, que é muito boa, que nós temos muita situação de extrema atração ou atratividade para que ele faça uma carreira de profissional com a dignidade do seu emprego e assim por diante.
O CAGED de janeiro indica salto positivo com abertura de 5.928 novas vagas. Isso considerando aquele cenário de janeiro a que o senhor se referiu, né? Muitas férias, transição, muita gente se mexendo. O Paraná é o quarto colocado no ranking nacional na geração de empregos, com enorme contribuição da indústria, não, presidente?
Sem dúvida. E nós temos uma coisa, até hoje nós estávamos falando nesse evento do Senai, que nós estamos fazendo esses lançamentos aqui em Londrina, e aí nós dizendo do Paraná ser o quarto produtor industrial. Claro que São Paulo é o primeiro, porque São Paulo não dá para comparar, porque isso vem uma situação... Depois nós temos a situação do Rio de Janeiro, que nós temos grandes empreendimentos da própria Petrobras, que compõe. Depois temos Minas Gerais, que é muito grande. Só que Minas Gerais também tem uma posição de muito valor com a mineração. Imagina quanto que vale a Vale, por exemplo, a mineração e outros, como a Fiat e tal. Então, o Paraná é muito importante nessa quarta colocação, porque nós temos uma diversidade no Paraná de indústrias, tanto do setor moveleiro, madeireiro. Nós somos o segundo, agora saiu um número aqui que parece que fomos para terceiro, o segundo polo automotivo do país. Uhum. Nós temos indústrias em todo o Paraná, nós temos o papel e celulose, então nós temos várias situações de setores industriais que compõem uma cadeia industrial do Paraná, que dá esse número para nós. E por isso essa diversidade de opções de carreira e de desempenho para os nossos jovens.
Para estar atento a tudo isso e participar de todos esses movimentos, a FIAP precisa de parceiros, né?
Bem, dentro do sistema, nós temos a nossa própria situação do Serviço Social com o SES, a Qualificação e Tecnologia com o SENAI e assim por diante, né? E a Federação. Parceiros, nós temos o próprio G7, que tem muita situação que eu posso fazer com a FEComércio, que eu tenho uma situação de que, às vezes, uma profissão está mais atinada ao comércio, nós podemos estar juntos, e se o interesse é comércio, vai para esse lado, se a indústria, vai para esse. Nós temos N parceiros, o próprio governo, nós fazemos muitas ações com o próprio governo do Estado, tem tido uma relação muito boa em ações com o governo, com prefeituras. Aliás, as prefeituras estão adquirindo uma postura mais de qualificação, de elevação da qualidade de mão de obra. Nós tivemos municípios no entorno de Curitiba com prefeitura patrocinando cursos de qualificação para atração, ou melhor, para efetivação de mão de obra e indústria que estão se instalando no seu município. Então, essas parcerias são muito importantes. A mão de obra é um grande gargalo. A qualificação e custa muito para nós.
Para formar, né?
Custa muito para formar. Porque a indústria, para a formação de um profissional, ela precisa do equipamento, precisa do insumo, precisa de tempo. Então, a profissão industrial, se eu sou um operador de centro de usinagem, eu preciso ter um centro de usinagem para treinar. Então, esses equipamentos. E nós do SENAI temos essa condição. Então, nós teríamos nessas parcerias que a gente está formando, principalmente, e aí tem uma situação importante das prefeituras, que ela está atraindo investimentos de indústrias.
Correto.
Ou a melhoria de quadro de funcional de indústria. Você veja a indústria moveleira de Arapongas, que você citou, quanto que precisa de mão de obra, porque ela está crescendo. Uhum. E eu preciso ter a formação. E a prefeitura preocupada com isso, da gente fazer parceria nos cursos para que a gente abasteça de mão de obra essa indústria. Essa é a parceria que interessa. E é a parceria que vai dar uma coisa fundamental para o ser humano, que é a dignidade da profissão. A dignidade dele ter o ganho dele, sustentar a família com o seu trabalho, que é isso. Que é isso. Às vezes a gente tem uma situação muito de ajuda, de benemerência, mas o melhor que tem é a pessoa ter uma profissão, ganhar honestamente pela sua profissão, ter o seu valor reconhecido e ter a sua família. Acho que isso é um valor fundamental.
Presidente Carlos Walter, num país de enormes necessidades, mas gigantescos potenciais, a palavra-chave é educação. A gente gosta muito da ideia de ver universidades em todos os cantos formando mão de obra, formando profissionais. O senhor não acha que a gente deveria olhar com mais carinho e mais atenção para os cursos técnicos? Cursos técnicos não são um elemento, o fator transformador nesse momento, presidente?
São, e nós deveríamos sim olhar com toda atenção os cursos técnicos. Os países que se elevaram rapidamente foram para esse caminho. Nós temos essa situação do terceiro grau, né, do curso superior, mas o curso técnico, ele é uma base para que você faça um superior depois, uma elevação de graduação, vamos dizer assim, dentro de um foco, já com uma carreira definida, e não ir para o curso superior sem ter trabalhado antes, como é o que acontece hoje, ou sem ter o foco da sua carreira. Então, os cursos, nós pensamos assim, o SENAI, a base dele é o curso técnico. Nós precisaríamos ter essa atenção. Por isso que eu acho muito importante a comunicação e vocês da comunicação também, a gente conseguir suscitar esse interesse do jovem de ir para a qualificação. É muito ruim hoje você ver, por exemplo, formados em certos cursos superiores ganhando muito menos do que um bom técnico com qualificação, inclusive com uma qualificação mediana. Por quê? Porque esse está me fazendo falta. Como é que eu tenho um operador? Nós tivemos situações de extrema dificuldade de formação de mão de obra para cursos específicos que ganha-se muito bem. Em coisa simples. um operador de equipamentos de gráfica, por exemplo.
Correto.
Tem uma falta e paga-se caro. Na reparação de veículos, por exemplo, um bom mecânico diesel, nós estamos com um movimento agora difícil, qual jovem quer ser um mecânico de motor diesel? Uhum. Então eu preciso fazer essa interação, até na construção civil, que está muito bem, mas o jovem ir para a construção civil... E a construção civil hoje não é mais o que era antes. Então, essa situação de indução profissional é fundamental que nós precisamos fazer. Suscitar esse interesse no jovem para profissões dignas e que pagam bem.
Presidente, para a gente finalizar, o senhor se define otimista ou realista?
Um realista otimista. Tá, não dá para você hoje...
Com os pés no chão, mas sem deixar de sonhar.
Exatamente. Você já me deu as duas opções de ficar com as duas. Você tem que ser realista com a realidade que nós vivemos, com as dificuldades que nós temos, umas dificuldades que nós poderíamos minorar, as reformas que nós precisamos saber fazer e assim por diante. Mais otimista com o potencial do nosso país. A questão da natureza nos privilegiou e nós temos que fazer isso funcionar bem para bem do povo, para bem da gente viver melhor, construir uma nação melhor. Então eu sou um otimista com o potencial do Brasil, muito otimista.
Com tudo que está aí, o senhor está otimista para 2022?
Estou. Eu tenho uma situação de exacerbação, vamos dizer assim, da campanha eleitoral, que acho que prejudica e assusta a gente. Eu espero que isso não aconteça, que nós tenhamos uma situação mais tranquila de achar um caminho para o país que seja para o bem de todos.
Que seja como um debate mais civilizado, né?
Claro, como eu disse antes, né, interessa para nós um bom governo, mas um bom governo preocupado com a população do Brasil.
Presidente, obrigado pela gentileza de nos atender. Foi um prazer recebê-lo aqui no CBN Entrevista.
Eu que agradeço sempre as ordens.
Muito obrigado ao empresário Carlos Walter Martins Pedro, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Se você perdeu o programa de hoje, ele estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. O papo de hoje com o presidente da FIEP também vai ganhar uma versão em podcast no Spotify. Bem-vindo à CBN Curitiba 95.1. Excelente final de semana a todos e até sábado. Tchau.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.